Vamos falar de precatórios. O novo vice-presidente do grupo de precatórios da Frente Nacional de Prefeitos é de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, indicou após uma audiência com o Tribunal de Justiça de São Paulo tratativas com deputados para que o governo federal possa cumprir uma promessa, que não é aqui do governo Bolsonaro, é de governo anterior, mas agora mais uma vez vem essa discussão, né? De criar uma linha de crédito especial com bancos públicos que facilite pagamento do saldo remanescente das dívidas judiciais com prazo até 2024. O plenário do Senado aprovou em 2017 proposta que aumentou de 2020 para 2024 o prazo para estados e municípios quitarem seus precatórios. Eu vou conversar sobre este assunto com o professor Fernando Facuri Scaff, que é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor Fernando.
Bom dia, como vai você? Como vão os nossos ouvintes?
Muito obrigada. Retomando os trabalhos aqui depois deste feriado de 1º de maio, vamos falar, professor, sobre este imbróglio que é esse tema precatórios, né? Há sempre uma medida para tentar dar conta desse problema, né? Os executivos estaduais e municipais dizem que não tem como pagar essa dívida, ela é atrelada ao orçamento. Queria que o senhor explicasse exatamente por que nasceu essa onda, de quando vem essa onda de precatórios, essas dívidas contraídas e dívidas não pagas, quer dizer, eles só pagam quando há negociação e aí o cidadão tem que ali concordar com 40, 50% da dívida apenas para poder receber. Tem gente que espera uma vida toda, morre sem receber. Quer dizer, foi um problema que se criou quando? Quando é que surgiu esse problema todo, hein?
Bom, vamos tentar dar um apanhado geral da situação de tal maneira que os nossos ouvintes consigam compreender. Não precisa ser um expert em direito para entender a confusão. Vou tentar explicar isso. Uhum. Desde a origem, quando a Constituição foi votada em 88, já existiam precatórios em atraso. Tanto que, no corpo da Constituição, vem descrito um primeiro parcelamento para aquelas dívidas em atraso. Então, que dívidas são essas e por que elas estão em atraso? São dívidas judiciais. Ou seja, o precatório é uma ordem judicial de pagamento contra o poder público, não cumprida. É como se tivesse uma sentença que dissesse ao poder público estadual, federal, municipal, autarquia, pague tanto a fulano de tal. E o governo perdeu. E quando perde, tem que pagar por ordem judicial. Então, quando veio a Constituição em 88, já tinha atraso. Era um prazo de 10 anos para que isso fosse pago. E esses prazos vêm sucessivamente sendo prorrogados, protelados para todos os estados, União, municípios, autarquias. E de lá para cá, em 30 anos, muitos precatórios foram pagos, outros não pagos e outros novos precatórios constituídos. Ou seja, é como se fosse uma roda viva. Uhum. Onde o sujeito está pagando mais atrasado dentro de um desses vários parcelamentos. Bom, vou chegar agora nesta pergunta que você coloca, que é: por que nós chegamos a esta situação? Aqui existe um problema orçamentário, porque os precatórios são estabelecidos dentro do orçamento e devem ser pagos no orçamento seguinte. Uhum. Todavia, aconteceu, em algum momento histórico, o atraso no pagamento. Ou seja, o que deveria ser pago no ano X não foi. E isto tem uma penalidade, que é a penalidade de intervenção do governo federal nos estados ou dos estados nos municípios. Intervenção federal quer dizer o seguinte: retirar o governante, colocar outro, este outro paga os precatórios, sai e volta o governante anterior.
Nossa!
Ora, essa é uma regra de uma penalidade tão drástica que não foi cumprida, não tem sido cumprida como base. E o tribunal não determina a pena que é esta que está prevista. Então, ocorre nesta trajetória, em algum momento, uma desmoralização feita pelo Poder Executivo contra o Judiciário, porque não vamos esquecer que o precatório é uma ordem judicial de pagamento.
Justamente. Então, está se descumprindo a justiça, né? A determinação da justiça.
Então, se o Executivo não cumpre, o Judiciário deveria ter determinado esta punição que nós falamos. Mas isso não aconteceu na prática. Uma outra medida seria o Judiciário determinar de imediato o sequestro da quantia. Sequestro quer dizer bloqueio da quantia do valor no cofre público para pagar o precatório. Uhum. Mas isso também não foi feito. Então, e voltando essa explicação, vamos chamar de histórica, nesse momento, qualquer que tenha sido, nesses 30 anos, talvez até mais para trás, mas vamos ficar só nos 30, um ano não foi pago. O governante seguinte já tinha que pagar 2 anos de precatórios. O governante posterior, já o corrente e o atrasado. E assim isto foi acumulando. E nestes acúmulos sucessivos, em algum momento o sujeito disse, eu não tenho como pagar 3 anos atrasados, 4 anos atrasados de precatório. Então eu não vou pagar mais. E imagina-se, aí já é uma imaginação minha, que algum governante tenha dito, botado a mão na cabeça e disse, esse precatório de que ano é? E alguém disse, ah, isso aqui é aquela confusão, nós desapropriamos, uma imaginação minha, desapropriamos aquelas casas para fazer uma rodovia ou aquele outro pedaço para fazer um túnel. Quem fez isso? Ou o governador, o prefeito X, que por acaso é oponente, depois de tantos anos, do governante que está sendo obrigado a pagar a dívida. E o cara que está obrigado a pagar a dívida, ele diz, eu não vou pagar a dívida de bobagem do que o outro fez, tanto que o outro foi condenado. Portanto, o que eu quero é efetivamente fazer as minhas políticas e não pagar conta atrasada. E aí, mais
isso acontece
vez,
só no Brasil, professor? Tem
Te conto já. Nesta história, o que é que acaba acontecendo? O sujeito atrasa de novo. Como ele já viu que o judiciário não vai penalizar, ele atrasa. Uhum, e quem perde em tudo isso é quem tem a decisão a seu favor. Então, e só para fechar o raciocínio e chegarmos agora, o que é que está sendo feito agora, esta notícia que você mencionou? Os prefeitos e governadores foram intimados a pagar até 2024, se eu não estou enganado. E eles olharam diferente, não tem como pagar isso, simplesmente não tem. E eu acredito que não tenha como pagar, porque eles não estão pagando o ano corrente, eles estão pagando uma trajetória, uma história muito longa, que até já teve uma mudança de regras para negociações, descontos, etc, etc.
Uhum.
Então o que acontece com o sujeito? Quando ele olha o prefeito, o governador, ele diz, eu tenho que ir para pegar dinheiro externo, financiamento. Eu tenho que ir aos bancos. E é aí que se insere esta notícia que você menciona. Ou seja, os prefeitos, governadores, têm uma previsão constitucional para se endividar para pagar os precatórios, para botar os precatórios em dia. O que está tudo certo, só com um problema. Se eles colocarem em dia, a turma do precatório vai ficar todo mundo muito contente, mas o sujeito futuro, ou seja, aquele que vai pagar a dívida que foi feita, agora com o sistema bancário, com juros, etc., é que vai arcar com a bronca anterior, com toda a dívida dos prefeitos e governadores passados. Então, aqui se insere o problema todo. E só para te responder agora a pergunta mais nova, se isso acontece em outros países. Olha, vou lhe dizer que nos países, em vários países desenvolvidos, isso não acontece. Por várias razões. Vamos comentar só 2 países. Num país como a Alemanha, certa vez, comentando assim, conversa de cafezinho com professores alemães. Este assunto aflorou. Aflorou. Como é que funciona o pagamento das dívidas do poder público para com as pessoas? Tal? Os alemães não conseguiram entender a lógica.
Nossa.
O poder público dever para o cidadão, porque ele foi condenado judicialmente, isso não existe. Quer dizer, entendeu a lógica daquele país? Quer dizer, os professores não conseguiram compreender como é que o poder, o governo, deve alguma coisa e não paga, e ainda é condenado e não paga. É impossível isso.
É impossível, só usou a palavra correta.
É. Outro exemplo. Itália. Na Itália não tem um sistema de precatório. Certa vez expus isso a alguns professores italianos e eles ficaram encantados. Acharam que aquilo era uma maravilha. Porque como é que funciona lá? Simplesmente não funciona. Porque chega a ordem judicial para pagamento e eles colocam como mais um processo dentro dos milhares de processos para pagar. Então, se alguém é amigo do outro ou tem alguma influência ou que seja, o processo dele é pago. O outro que não tem poder, que não tem influência, que não tem nada, não é pago.
Fica numa longa lista de espera.
Aqui no Brasil, o sistema de precatórios é muito inteligente. Só que tem que ter punição, senão não funciona.
Uhum.
E não é punição no papel. É alguma punição que não seja tão drástica como esta e que possa ser efetiva. Uma sugestão, que já escrevi em alguns lugares, era tornar o governante que não pagasse os seus precatórios inelegível. Opa, você dizer que o prefeito que não pagou o precatório não vai poder ser candidato a mais nada, ou o governador, isso aí seria uma eficácia muito boa. Todavia, tem que se considerar que muitas vezes esse governador, este prefeito atual, está com um atraso de pagamento do antecessor.
Do governo dele. Não.
Claro. Uhum, então, aqui você tem que criar algum mecanismo que coloque isto em dia, porque as pessoas não podem aguardar o fim do mundo para receber esse dinheiro.
Uhum. Muita gente morre sem receber, né, professor? Essa é a grande verdade. Só recebe quem admite receber 50% do pagamento. Nessa última...
Muito generoso.
Justamente. Nesta última revisão, baixaram realmente o reajuste da dívida, né? Aquela atualização da dívida, já trocou o índice, caiu bastante o valor para ajudar estados e municípios. E mesmo assim, eles não têm pago. Então, é uma situação realmente escandalosa. Esse é o termo, escandalosa.
É.
Agora,
escândalo.
Dinheiro, crédito de banco público, essa ideia pode vingar?
Eu acho que sim. Acho que sim. Agora, observe que o que determina a Constituição é que este endividamento seja usado para pagar precatório e nem seja computado naqueles índices de endividamento dos órgãos públicos. Ou seja, é um endividamento puro e simples. Tá certo? Agora, vamos olhar um pouquinho de novo a história. A história nos ensina muita coisa.
Uhum.
Há coisa de uns 20 anos atrás, alguma coisa semelhante já foi feita. Semelhante. O que é que fizeram alguns governantes? Vou citar os estados. Isso aconteceu no estado de Pernambuco, isto aconteceu no município de São Paulo, entre outros. Esses governantes simplesmente pegaram o financiamento, pegaram o dinheiro e pagaram outras coisas. Então, eles se endividaram, que eles endividaram seus estados, e em vez de pagar os precatórios, foram fazer alguma outra obra, pagar outra coisa, fazer outra política, a sua política. E isso aconteceu nesses estados e municípios e foi investigado pela Câmara do Congresso Nacional. Teve uma CPI, a CPI dos precatórios. Isso tem coisa de 18, 20 anos. Muita gente condenada, isto, aquilo. E no final, todo mundo circulando por aí. Alguns dos personagens de destaque da época, inclusive, já faleceram.
Uhum.
Os políticos de destaque. Então, nós temos que aprender com o que já aconteceu e olhar o que tem para frente. Precatório é um tema muito interessante e muito desgastante para quem tem uma decisão judicial a seu favor e não sabe quando vai receber.
Uhum.
Então, eu espero... que esse endividamento, que é esse empréstimo dos bancos públicos, aconteça em prol destas pessoas que sofrem, porque têm a receber e não recebem, depois de um longo processo ficam com uma sentença, uma decisão judicial a seu favor, e nunca recebem. Eu espero que essa dívida seja contraída por esses órgãos, que paguem efetivamente essas pessoas, e a legislação mude para dizer: quem não pagar o seu precatório a partir de agora, está inelegível. É isso, uma lei do ficha limpa dos precatórios. Essa é a proposta.
Essa seria uma ideia, porque, por fim, tem empresa até que compra, né? Paga para a pessoa, compra crédito de precatório. Isso. O Brasil tem umas coisas que você diz, não é possível que isso aconteça. Aí a empresa compra essa dívida, espera receber, antecipa o dinheiro, né? Mas certamente não o valor devido, sempre um valor... Enfim, é muito ruim. Quer dizer, para o cidadão, continua esperando, é isso. Não tem o que fazer, né, professor? Para a gente concluir. Quem está esperando esse pagamento não tem o que fazer. Agora é 2024, mas pode vir uma decisão judicial lá em 2024 que jogue esse prazo, né? Porque tem sempre um juiz que concede, né? Vê o lado dos executivos né? públicos e acaba jogando essa dívida mais para frente. Então também não é garantia, né?
É claro, é justamente por isso que eu fiz questão de contar a trajetória. Em 1988, quando veio a Constituição, ela já dava um prazo para os precatórios em atraso.
Justamente. Nossa, a Constituição de 88.
E aí, com este prazo, outro foi dado posteriormente, outro posteriormente. Inclusive, a solução dada agora de endividamento e longo parcelamento já foi feita anteriormente. Os governantes se endividaram, endividaram os estados e não pagaram as pessoas. Isso é uma história de arrepiar.
É um absurdo completo. Muito bem, muito obrigado pelos esclarecimentos. Professor Fernando Facori Scaff, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, viu, professor?
Muito grato, fico à disposição. Bom dia a todos.